E o assunto de hoje diz respeito a todas as famílias, né? Porque a gente vai falar da proteção, da garantia dos direitos e também dos deveres, lógico, das crianças e dos adolescentes. É o CONDICA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Marau, que está com nova gestão. E eu estou recebendo o presidente Anderson Weber e a vice-presidente Cindy Avanin. Sejam bem-vindos, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da tua rádio Alvorada. É um prazer estarmos aqui para conversar sobre um assunto que é extremamente importante à nossa comunidade, como bem pontuado, às famílias, né? Aos nossos jovens, crianças e adolescentes.
Bom dia, Ana. Bom dia aos ouvintes, ao Anderson. Como você falou, estamos aí para fazer dar uma sequência, né, a um trabalho que a gente vem acontecendo aqui no município com as crianças e adolescentes das nossas famílias.
Uhum. Anderson, eu gostaria de começar pedindo que você se apresentasse, né? Falasse dessa tua relação com o trabalho com crianças, com adolescentes, que te permitiu aceitar esse desafio de estar à frente do nosso CONDICA a partir de agora.
Perfeito. Para mim é uma satisfação estar nesta atribuição, porque eu já venho de uma caminhada trabalhando com jovens e adolescentes, tá? Atualmente é importante dizer que eu sou assessor jurídico junto à Prefeitura de Marau, e então já integrava anteriormente o CONDICA na condição de conselheiro e representante da Prefeitura dentro deste conselho. Falando um pouquinho sobre a minha experiência, então, formado em Direito, advogado, mas já lá na faculdade de Direito eu participava em programas voltado à educação em direitos humanos para jovens e adolescentes, é o EduJuve, né, um programa lá da Universidade de Passo Fundo, em que trabalhávamos com essas temáticas e estávamos diretamente em contato, levando temas importantes, conceituações, né, compreensões, sempre de forma contemporânea, né, que esses assuntos que são. Então, algo que me traz ainda mais felicidade é na última sexta-feira o evento do ProERD que teve e pude participar, né, na condição de presidente do CONDICA. E lá eu disse a todos, né, eu fui aluno do ProERD há muitos anos atrás. Então, se estamos aqui hoje falando deste tema, é porque ele funciona, ele dá certo e ele tem essa importância, essa relevância para dentro dos municípios.
É, com certeza. A Cindy, é incontestável o teu trabalho também na área da educação já há tantos anos, né, viabilizando também essa atuação junto ao CONDICA.
Isso. Na verdade, já fazem alguns anos que eu sou formada professora, né? E já trabalho na Secretaria de Educação há vários anos. E no CONDICA também. Já há muitos anos eu represento a Secretaria de Educação. E agora, este ano aqui, fui convidada a compor a chapa para a gente poder dar sequência aos trabalhos com as crianças e adolescentes, que, no meu caso, já é uma rotina diária, né? Nas escolas. Sim. Do município, então a gente já tem essa rotina diária de convívio com eles, de ouvir eles, enfim. E é essa a nossa ideia, né, Anderson, que a gente possa ter uma ligação direta com, como a gente já falou, dar continuidade, tanto eu como ele já fazíamos parte do conselho, dar continuidade ao que o CONDICA já vinha fazendo em relação às entidades que trabalham com crianças e adolescentes.
Uhum. Bom, para que o nosso ouvinte tenha uma compreensão maior, né? Gostaria que vocês explicassem o que é o conselho, de que forma que ele atua, assim, já mencionou esse apoio às entidades, né? Mas, na prática, o que que exerce o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente?
Perfeitamente. É de extrema importância que todos compreendam. O Conselho Municipal da Criança e Adolescente, ele existe em todos os municípios, tá? Então, ele faz parte de políticas públicas. Claro que políticas públicas é um termo um pouco complexo de se abrir, conceituar. Mas vamos falar que são ações de governo voltadas à proteção, desenvolvimento de jovens, de crianças, de adolescentes. Então, o CONDICA, ele é um instrumento, ele é um órgão, é uma pessoa, né, uma entidade, vamos dizer assim, com uma diretoria que vai trabalhar junto à comunidade, junto às entidades, às organizações civis, né? Vou dar aqui o exemplo, Casa da Criança, BESFA, Conselho Tutelar, em prol do desenvolvimento de ações dentro do município que possam também trazer a comunidade, a sociedade a participar e trabalharmos sobre temas de relevância atuais.
Uhum, é um trabalho de rede, né? Porque reúne representantes do poder público e também da sociedade civil, se eu não estou errada.
Perfeitamente. É um trabalho também 100% voluntário, uhum. Tá? Dentro do Condica. E me questionaste primeiro sobre, né, como se deu esta eleição. Em razão de ser um trabalho voluntário, ele exige também uma dedicação, né? Nós temos responsabilidades aqui enquanto conselheiros. E ali, nesta troca de diretoria, surgiu a ideia. Eu disse, Cíndia, por que não nós? Né? Ah, você já vem da educação com toda uma bagagem, uma construção, né? Compreendendo o âmbito escolar. Eu tenho a parte... jurídica, vamos dizer assim, né? Também de atuação direta com jovens. Então, nós propusemos ali junto ao grupo, a nossa chapa foi chapa única, né? Nós contamos também como primeira secretária a Raíssa e também como segunda secretária a Luciane. E então todos aceitaram, as eleições se deram de uma forma muito tranquila, né? De forma unânime ali dos que participaram e juntos aqui estamos para desempenhar esta função ímpar.
O que mostra a união do grupo, né?
Perfeitamente.
Bom, dentro das atividades que vocês vêm realizando, que pretendem realizar, porque vocês falaram em dar continuidade, né? Aquilo que vem sendo feito, então, pelo o Condica. Eu lembro aqui, por exemplo, quando a gente fala da campanha do imposto de renda, isso. Né? De fazer a destinação dos recursos, que outras ações também vocês realizam na prática que trabalhos são desenvolvidos?
Na verdade, uma das atribuições do Condica é fazer a gestão do fundo que justamente que vem de toda a contribuição do imposto de renda, né? Então, e provavelmente daqui uns dias a gente vai pedir espaço de novo para fazer essa campanha,
já está,
né,
concedido.
Todos os anos, que as pessoas destinem dinheiro para o fundo da criança e do adolescente. E também a gente tem uma parceria com o Fundo do Idoso, que a partir dessas doações a gente consegue dar uma assistência, repassar verbas para as entidades aqui do município que fazem trabalhos também, em sua maioria, voluntários, com crianças e adolescentes que muitas vezes estão em grande vulnerabilidade. Então, uma das funções primordiais do Condica é essa, que a gente possa ajudar as entidades através do fundo. Como você falou, são várias entidades que participam, tanto parte governamental como não governamental, né? E todas engajadas para que a gente possa ter essa ligação direta. Há poucos dias a gente teve, inclusive aqui no município, a conferência municipal, né? Dos direitos da criança e do adolescente, que a gente esteve participando e tivemos a participação das crianças e dos adolescentes. Ouvimos o que eles tinham a nos falar, o que eles tinham a nos pedir, né? Porque eu sempre digo, a gente não pode falar de alguém sem aquele alguém também ser ouvido, né? Então, foi muito interessante. A gente teve, assim, uma conversa, né, Anderson, muito legal, com alunos de todas as escolas aqui do município, né? Acredito que foi em torno de uns 100 alunos que participaram, né? E nos expuseram angústias deles, nos expuseram sugestões do que a gente, enquanto gestão, enquanto entidades, podem fazer por eles. Foi muito legal, muito interessante.
Algum desses dados que eles repassaram, disso que eles conversaram, que vocês podem comentar conosco?
A nossa primeira percepção que nós tivemos é que nós estamos aí na era da tecnologia, tá? Então, as crianças, os jovens, eles já nascem imersos nesse contexto. E eles estão assim, ó, muito ligados. Até nos deram uma aula sobre mídias sociais, né? O que que... Um dos nossos temas que trabalhávamos, e ocasionalmente a Cindy e eu estávamos no mesmo eixo temático trabalhando com eles, foi sobre a questão do trabalho infantil. E ali questionamos o que que na percepção deles é um trabalho infantil, né? E como eles identificam isso? Como que eles podem reagir quando isso estiver acontecendo ou quando eles verem isso acontecer com um terceiro? Ocasionalmente, entramos na questão das redes sociais, tá? E ali, falamos muito da exposição de crianças, né, em páginas angariando seguidores, angariando fundos e monetizando dentro dessas redes. De fato, a gente tem por trás disso um trabalho infantil. E eles nos explicaram, né, sobre o dar o like, o seguir, o compartilhar, que todo por trás disso, você também está incentivando a promoção daquela página, daquele vídeo. E o que seria adequado, né, nesse caso, por parte deles, enquanto comportamento? Denunciar, né? Então, eles já estavam ali muito ligados. E também perguntamos a eles e como é que nós poderíamos trabalhar, né, com essas questões que chamasse a atenção dos jovens, das crianças. Eles falam muito ainda da questão de visibilidade, né? De nós andarmos pelas ruas, de nós vermos uma placa, um anúncio, levar para dentro das escolas. Então, aí caminha muito bem no nosso objetivo enquanto diretoria de Condica para este ano.
Bom, para a gente encerrar, mas pegando esse gancho do que vocês nos trouxeram aqui, que foi, então, também tema trazido pelas próprias crianças e adolescentes na conferência, né? Eu acho que é importante a gente falar que cada família também tem responsabilidade, né? Que cada um de nós também tem responsabilidade na manutenção do respeito às nossas crianças, aos nossos adolescentes, aos seus direitos. Gostaria que vocês falassem um pouquinho do como que, na prática também, a comunidade como um todo, cada um de nós pode fazer a sua parte e contribuir com o trabalho de vocês.
Primeiro que eu acho que a gente tem que sempre ter uma ideia de que eles existem, eles têm voz, eles têm visão das coisas, às vezes eles não são ouvidos como eles deveriam ser, né? Então, e nesse contexto eles não são compreendidos, entende? Então, eu acho que o essencial é que a sociedade em si também os escute, também ouça os questionamentos deles, né? E a partir daí a gente possa também ir tomando atitudes, enfim, ajudando, porque... não tem como uma pessoa saber de alguma coisa se você não conversar com ela, né? Então, eu acho que hoje em dia falha muito ainda essa parte, a comunicação. As mídias, elas meio que tomaram conta aí e pouco diálogo você vê nas famílias. Então, essa é uma ideia que a gente tem. Também já começamos a passar, né, Anderson, em escolas, para a gente ter conversa com eles em relação a esse tema das mídias sociais. E de toda essa exposição e de todos os regramentos que existem, porque às vezes eles não têm o conhecimento. Então, uma coisa que a gente preza muito é que aconteça dentro das famílias o diálogo. Acho que isso está faltando e isso é muito importante que aconteça.
Falávamos como que eles se sentiriam seguros de abordar uma questão difícil para eles, né? Estou com um problema, me aconteceu algo... com quem vocês gostariam de dialogar? Como que vocês queriam abordar essa situação? Então, falamos dessa importância de ter um espaço seguro em que ele se sentisse à vontade de expor o que aconteceu.
Bacana, muito bom conversar com vocês. Fico bem feliz de ter recebido aqui no programa o Anderson Weber, presidente do Condica, a Cíntia Vanin, vice-presidente. A gente fica com o canal aberto para vocês. Nos comuniquem e nos avisem de cada ação que a gente tem espaço para divulgar aqui. Contem conosco e muito obrigada por tirarem esse tempinho também na agenda para vir aqui no programa na manhã de hoje.
Agradeço, Ana, agradeço, Cíntia, e a todos os ouvintes aí da rádio.
Igualmente, obrigada pelo espaço.
Imagina, a gente que agradece.